Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxigeo, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxigeo para a realização de debates em podcasts. O 16º episódio da série tem como tema Teoria Crítica em Tempos de Crise do Capitalismo, a situação da pesquisa crítica em comunicação, organizado pelo GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura. Participa do debate Anderson Gomes, da UFAL, e Manuel Dourado, da UEL. A mediação é de Carlos Figueiredo, da UFS.
O tema que envolve a discussão de teoria crítica e crise e pelo prisma da economia política da comunicação. Eu vou advogar a ideia que a economia política da comunicação é, por assim dizer, um campo bastante promissor, profícuo, enfim, adequado para uma compreensão da perspectiva da crise no âmbito do capitalismo e da comunicação em especial. E por que em que termos eu vou falar isso? Em termos especificamente de uma definição ou de uma circunscrição da economia política da comunicação, como uma concepção teórica muito particular e um método que pretende lidar justamente com a dimensão da crise. Então, portanto, a economia política da comunicação como uma continuidade ou um desenvolvimento no âmbito não só da teoria da comunicação, mas particularmente neste âmbito do que se entende por teoria crítica, né? Para isso, é preciso, então, fazer uma delimitação do que eu estou entendendo por teoria crítica, né? Porque esse nome tem, enfim, ele é capaz ou ele dá, ele é expressão para, às vezes, proposições mais largas, vamos dizer assim, né, sobre o que significaria uma teoria crítica, e, às vezes, proposições mais restritas. Então, num sentido amplo, teoria crítica abarca muitas possibilidades, muitas perspectivas analíticas e que normalmente se colocam num contraponto a uma dimensão, digamos assim, que nas discussões das teorias da comunicação apareceria como uma perspectiva funcionalista, né? Então, e que é, num certo sentido, a geradora própria do campo da comunicação como um campo de estudos. Então, a teoria crítica viria como proposições, abordagens que se colocam, né, em contraposição a uma perspectiva funcionalista, mas essa é bastante ampla e aí essa percepção, essa ideia acaba abarcando muitas outras abordagens, né, que passam a ser observadas como uma perspectiva crítica. Uma percepção mais restrita circunscreve a noção de teoria crítica especificamente aquilo que nas dimensões das teorias da comunicação a gente debate como o pensamento frankfurtiano, né? Então, esta seria a teoria crítica propriamente dita, e aí, basicamente, a gente lê um conjunto de autores relativamente heterogênea, né? Enfim, mas um conjunto de autores que estão circunscritos sobre esse guarda-chuva da Escola de Frankfurt, né? Aqui eu vou entender teoria crítica num sentido que não é tão amplo como a dimensão de que toda a perspectiva que se coloca no contraponto a uma percepção funcionalista, mas também não restringe especificamente a Escola de Frankfurt. Talvez seja mais o caso de dizer que é uma tentativa de delimitar ou compreender a proposição dos frankfurtianos ou a contribuição dos frankfurtianos para um âmbito teórico um pouquinho mais amplo, que seria uma discussão sobre, enfim, uma perspectiva própria do marxismo, né? Então, compreender teoria crítica nessa perspectiva, né, de que se trata de uma percepção marxista da sociedade, enfim, mas não é que não se restringe, né, a exclusivamente ser uma abordagem marxista, mas esse é o seu principal veio, e aí as diversos, né, a avaliação de diversas esferas, campos, enfim, da realidade, né? Então, a compreensão de teoria crítica aqui vai um pouco nesse sentido, e entendendo essa percepção, portanto, segundo uma avaliação da história dos conceitos, da história das ideias, que é apresentada pelo Kozelek, num livro chamado Crítica e Crise. Ele faz uma avaliação que não é do marxismo, né? Mas ele vai tentar abordar justamente uma avaliação do pensamento iluminista, etc., em correlação com a história política da Europa. Então, esta correlação indica que o pensamento iluminista, etc., e tudo aquilo que vai desembocar numa avaliação crítica da sociedade, aí já num sentido mais amplo, tem uma correlação direta com o processo bastante contraditório, conturbado, pelo qual a Europa passava, e que envolve a queda do antigo regime, enfim, a ascensão ao poder de uma perspectiva burguesa, e assim sucessivamente. Então, a análise que o Kozelek faz correlaciona essas duas percepções de crítica e crise, até porque, efetivamente, esses termos se radicam na mesma dimensão, né? Quando você pensa... Então, estou me baseando aqui no argumento do Kozelek, e que depois é retomado pelo Jorge Crespin, na análise que ele faz do conceito de crise no Marx, né? Então, a ideia é justamente que pensar a crise, só é possível pensar a crise de uma perspectiva crítica, porque justamente a perspectiva crítica toma os pontos críticos, portanto, os pontos de crise do objeto a ser estudado, né? Então, as contradições, as limitações e como este objeto avança. Então, a dinâmica social avança, enfim, se reorganiza, se modifica justamente quando esses pontos críticos eles vão se tornando limitações para a própria dinâmica do capitalismo, que é, enfim, o estudo como o Crespin vai elaborando. Então, uma teoria crítica é necessariamente, ela é, na verdade, uma teoria da crise, né? Então, é uma avaliação da dinâmica social como uma dinâmica contraditória, e que ela justamente esbarra nesses limites. Esses limites vão ser transpostos a partir do momento que eles são incorporados à própria dinâmica social, e aí esse processo coloca novas contradições, portanto, novos pontos de crise, né? Então, a teoria crítica está sempre enfrentando a crise, não então, portanto, como um epifenômeno, a crise como algo que acontece em algum momento esporadicamente e irrompe aqui e ali, né? Mas como o fundamento, né? A crise é a substância do próprio capitalismo. Então, esse é o argumento que está posto a partir desta análise do Kozelek, que o Crespin vai desenvolver isso. O livro chama-se O Negativo do Capital, foi publicado originalmente pela editora UCTEC em 98, eu acho, e eu estou fazendo referência a isso também pelo fato de que este livro do Crespin, na sua primeira edição, foi publicado na mesma coleção que depois apareceu o livro do César Bolanho, Indústria Cultural, Informação e Capitalismo. Então, tem várias ligações entre essas duas abordagens. Ah, tem uma edição mais recente, já tem uns 10 anos, ela de 2012, da Expressão Popular, que vem sendo reeditado. Então, é um livro que não é difícil de ser encontrado, e ele é muito importante nesse sentido. Bom, então, portanto, a teoria crítica é uma, pensando ela como, pela perspectiva de uma abordagem marxista, ela é né, uma teoria da crise, né? Então, toda teoria crítica é uma teoria da crise. Essa é a constatação inicial a se fazer. Eu disse antes que os estudos em comunicação, eles têm os seus principais desenvolvimentos por uma perspectiva funcionalista, né? Então, as escolas, enfim, o próprio processo de organização da formação acadêmica, dos doutorados, etc., tem uma ligação mais ou menos forte com a perspectiva funcionalista, como a gente estuda nas disciplinas de teorias da comunicação, o seu nascedor nos Estados Unidos, a perspectiva do Mass Communication Research, etc. E tal. Então, esse é onde as nossas escolas de comunicação mais ou menos nascem e com o que elas, contra o que, digamos assim, elas lutam, por assim dizer, ou se apoiam e assim por diante, né? Agora, por outro lado, a gente tem, no âmbito dos estudos de comunicação, um conceito que me parece central, né, que é o conceito de indústria cultural, e até onde eu posso enxergar é o que eu tenho desenvolvido agora num pós-doutorado, estou fazendo na UNB junto da supervisão do professor Fernando Paulino, e que a ideia é mais ou menos raciocinar que a categoria indústria cultural surge naquele pensamento frankfurtiano, que é tão importante para as teorias da comunicação, surge como exatamente uma categoria da crise, né? Ela tenta dar conta e expressar no campo próprio da comunicação e da cultura esta dimensão substancial da crise. Vejam que as respostas que Adorno e Horkheimer, na dialética do esclarecimento, mas não só, né, buscam oferecer aos debates de sua época, são respostas que lidam com o debate exatamente marxista, né, sobre a noção de colapso do capitalismo. Isso vai estar presente no pensamento dito revisionista originalmente, então esta é uma dimensão que vem desde o final do século XIX, no campo da social-democracia alemã, né? E vai ser enfrentado por pensadores marxistas comunistas do início do século, como Rosa Luxemburgo, e aí o próprio Lenin, as teses sobre imperialismo, né? A percepção da Rosa Luxemburgo também sobre isso, sobre a lógica da acumulação de capital. É um extenso debate, conhecido como debate sobre o colapso do capitalismo, né? A ideia presente naquele momento, portanto, de que o capitalismo havia encontrado esses limites internos, né, a partir das suas próprias contradições, e aí as divergências apareciam em torno de como lidar com essa dimensão, de que o capitalismo havia chegado a um certo limite, né? Passados alguns anos, os pensadores frankfurtianos estão dando resposta a esta questão de variadas maneiras. A tese central, que é conhecida, de um autor chamado Pollock, né, cujos textos nós temos em português também, publicados pelos colegas originalmente lá em Santa Catarina, né, o Amaro Fleck, hoje professor em Minas Gerais. Então, os textos sobre a concepção de capitalismo de Estado. Então, o raciocínio do Pollock era de que o próprio capitalismo havia desenvolvido um mecanismo, segundo a lógica do capitalismo de Estado, uma perspectiva de planejamento, daquilo que depois a gente veio compreender como estado de bem-estar social, e assim sucessivamente, uma perspectiva keynesiana, enfim, que amarraria ou evitaria as contradições próprias do capitalismo, de suposto capitalismo de livre mercado, de concorrência, etc., do século XIX. Então, a tese do capitalismo de Estado é essa: as contradições do capitalismo foram superadas por essa perspectiva do capitalismo de Estado, né? E o conceito de indústria cultural nasce neste debate. Então, a gente costuma fazer a nossa discussão sobre o conceito de indústria cultural colocando ele em outras constelações, vamos dizer assim, né, teóricas, mas Este conceito nasce originalmente nesta discussão, então, portanto, sobre o colapso do capitalismo, e aí a tese de uma superação desse colapso via a perspectiva do capitalismo de Estado, né? Então, esse argumento é importante para a gente entender que o conceito de indústria cultural nasce como um debate sobre a crise. Na sequência, a gente raciocina sobre a escola de Frankfurt pensando que ela se desenvolve num sentido lógico, homogêneo, né, rumo aos raciocínios da teoria da ação comunicativa do Habermas. Então, essa é mais ou menos a lógica que faz a passagem da primeira geração da escola de Frankfurt para a segunda geração da escola de Frankfurt. E aí é onde talvez a noção de comunicação ganhe um estatuto filosófico que jamais teve, né? Nos grandes pensadores, enfim, da estatura como é do próprio Habermas, ele coloca a comunicação, então, portanto, no centro do seu pensamento, né? E aí a perspectiva é que a noção de comunicação, como aparece no Habermas, basicamente, não tenho tempo de desenvolver o argumento plenamente aqui, mas a ideia é que Habermas basicamente vai abandonando certos pressupostos do pensamento marxista que estão postulados naquela discussão em que a categoria de indústria cultural aparece. Então, a teoria da ação comunicativa seria uma espécie de abandono progressivo do pensamento dialético, que seria, então, portanto, o método adequado para lidar com os temas da crise, tendo em vista que lida com perspectivas de uma contradição imanente, né? Isso também está bem desenvolvido no livro do Jorge Grespin. E aí, então, significa dizer que o Habermas ou abandona essa noção de dialética, ou, para usar um argumento de um outro filósofo da Federal do Rio Grande do Norte, o Luiz Felipe Decaux, ele fala de uma espécie de dialética afirmativa, né? Que aí entra em contraposição ao pensamento do Adorno, né? Que trabalha numa noção de dialética negativa, né? Então, essa seria pensado como um funcionamento homogêneo linear, né? Então, o pensamento da indústria cultural vai desembocar na lógica da teoria da ação comunicativa, e aí isso vai depois chegar nos debates sobre a teoria do Honneth, né? O debate sobre o reconhecimento e assim por diante, né? Nós que trabalhamos com a economia política da comunicação lidamos com uma outra linha de desenvolvimento que reafirma a perspectiva crítica e, portanto, da crise no estudo da comunicação. Então, o debate que o César Bolanho desenvolve e que apresenta, acho, na sua melhor forma em indústria cultural, informação e capitalismo, principalmente no seu primeiro capítulo, mas no desenvolvimento que vai dar no livro, ao longo, enfim, no desenvolvimento que aparece ao longo do livro, é justamente uma tentativa de reafirmar, né, uma teoria crítica, uma teoria da crise, portanto, no âmbito dos estudos da comunicação, o que significa dizer que é uma reafirmação da dialética como um ponto de vista capaz de avaliar a comunicação em termos condizentes com o problema como ele está posto, né? Então, quando o César começa a desenvolver uma ideia da comunicação como uma forma social e avaliar as suas contradições, né, apresentadas como funções próprias à comunicação no âmbito do capitalismo, até materializar a indústria cultural num sentido concreto, né, desse processo que ele começa num nível mais abstrato, ele está reafirmando a perspectiva dialética, então uma perspectiva de uma teoria da crise própria à comunicação. O que que eu quero dizer com isso? E aí eu vou é a deixa que eu vou deixa vou vai ficar quicando aí pro Anderson, né? Normalmente as pessoas leem este argumento do César e leem ele fundamentalmente como algo que lida com um momento histórico específico, ou seja, o César está estudando o capitalismo monopolista, ele ainda está fazendo uma avaliação sobre a indústria cultural, e aí, consequentemente, ele está fazendo uma observação sobre a televisão, que seria o principal elemento para a ser estudado, né? Então, algo que, visto de hoje, parece ultrapassado pelo tempo, pelo desenvolvimento das redes, pela dimensão das plataformas e assim sucessivamente, para não me estender ao longo de todo esse processo, né? Fazer uma descrição desse processo inteiro. O que a gente tem postulado como, digamos assim, a atualidade da economia política da comunicação como uma teoria crítica, portanto, como uma teoria da crise, é que ela não fala só sobre, né, a televisão, a indústria cultural, como um objeto consumado e que vai ser avaliado como um monolito, mas justamente como uma expressão destas contradições que, num âmbito mais abstrato, o César estudou como a comunicação como forma social, né? Então, significa dizer que aqueles instrumentos de teoria e método apresentados, eles ainda dão conta de uma parcela muito significativa das questões que estão postas para nós. Até para a gente não simplesmente olhar para as coisas que têm aparecido, enfim, diante desta revolução, desse mundo mágico das tecnologias da informação e da comunicação, como algo completamente diferente, alheio ao período histórico anterior, cujas avaliações, né, sobre o que era a televisão, etc., não tem nada a dizer sobre o mundo contemporâneo. Tem bastante, né, como expressões históricas particulares desta substância mais expressiva da comunicação como forma social e o que ela vem a contemplar, né, no âmbito da dinâmica do capitalismo, né? Então, esse achado teórico que eu acho que é importante a gente observar na perspectiva do César, aquilo que a gente tem dito regularmente como o famoso passo atrás, ou seja, para ele estudar a televisão e apresentar uma teoria marxista como uma abordagem dialética, uma teoria da crise, da comunicação, ele dá um passo atrás rumo a esta avaliação no sentido mais abstrato, das categorias mais essenciais, para a gente entender depois as concretizações e conseguir avaliar estas concretizações como expressões daquilo que a gente está entendendo como a própria a crise do capitalismo e a expressão disso na comunicação, né? Então, do ponto de vista teórico, e aí eu vou fechar com isso, o que a gente está querendo, o que a gente elabora é que a economia política da comunicação, já que, enfim, em tese a gente tem entendido, tem várias, né? Desinformação, crise da democracia, enfim, uma série de elementos normalmente apresentados, a própria internet como uma crise, ou uma expressão que se sobrepõe a uma crise do modelo tradicional, da radiodifusão e assim sucessivamente. Então, a gente tem apostado na ideia de que, exatamente porque a economia política da comunicação se apresenta como uma teoria crítica, logo uma teoria da crise, ela tem a oferecer uma série de ferramentas, elementos de teoria e método para avaliação do mundo contemporâneo. Carlos, era isso. Eu agradeço, viu, cara? Eu comecei agradecendo, depois falei que eu estou em greve, então vou te devolver a palavra, que aí você pode fazer as suas considerações e depois passar para o Anderson. Estou disponível também para as perguntas.
Bem, eu sou o Carlos, sou coordenador, Carlos Figueiredo, coordenador do Grupo de Pesquisa de Economia Política da Comunicação. Eu tive um problema aqui no meu software, no meu hardware, em tudo aqui, e só consegui entrar depois, né? Então, não pude apresentar o Manuel, mas ele já se apresentou aí com a fala dele, muito substancial, né? Bem elaborada, né? Teoricamente muito sólida. E eu não vou falar muita coisa, vou apresentar agora o Anderson, que é professor da Universidade Federal de Alagoas, ensina na Unidade de Santana, né? E ele vai falar, ele faz um levantamento muito interessante sobre a área e questões mais concretas, né, do que acho que o Manuel apresentou, mas que tem uma ligação essencial. Então, eu vou passar a bola para o Anderson. Anderson Santos, por favor, é com você.
Boa noite novamente, boa noite, Carlos. Agradecer também todo mundo que está por aqui, né, em nome da professora Betânia Maciel, que é a presidenta da Associcom, né, que eu sou também diretor de Relações Internacionais. Saúdo a todas e a todos. Deixa eu colocar aqui o tempo. Na nossa divisão, vou tentar aqui também compartilhar uma tela, só porque eu gosto de ilustrar e ter algumas coisas também a partir disso. E aí, na nossa divisão, né, a ideia é que, Manuel, até por ser coordenador de um grupo de pesquisa que trata da crise do capitalismo, já no nome, né, Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo, é que ele ficasse mais com essa perspectiva teórica a partir da crise do capitalismo e que eu tratasse da questão da pesquisa crítica em comunicação, que aí, né, dentro da proposta que Carlos fez para nós dois na mesa de hoje, né, colocar também aqui o crítico e radical. E aí, o passo atrás, né, que eu vou explicar aqui, na verdade, é o passo atrás sobre algumas questões ligadas ao campo da comunicação, e deixando claro, né, que tem toda a discussão sobre campo, disciplina, enfim, como denominar essa questão científica. Eu prefiro o campo, porque é oriunda lá da discussão de campos sociais de Bourdieu, que envolve disputas, entre outras coisas. E aqui, né, nessa ideia, eu separei, para essa parte inicial, um livro que foi justamente editado pela Associcom em parceria com o IPEA, acho que saiu em 2012, que é o Panorama da Comunicação e das Telecomunicações no Brasil, que eu produzi um artigo com o saudoso professor Valério Britos, especificamente a partir do primeiro congresso da Confibercom, né, que é a Confederação das, enfim, das Entidades Científicas ligadas à comunicação na Iberoamérica, né, em descrição simples aqui. E aí, né, no início daquele artigo, a gente pegou uma das frases do também saudoso professor José Marques de Mello, meu conterrâneo, que ele cita justamente a criação da Associcom em 2008, que de lá, né, em 2008 até 2011, com essa transformação de um modelo brasileiro para Iberoamérica, o campo das ciências da comunicação, né, das comunicações, demonstrava sinais de maturidade e conseguia ter um diálogo construtivo com o aparato do Estado. Né? Lembrando ali, 2011, primeiro governo Dilma Rousseff. Embora tenha ficado pendente a nossa interação criativa com a sociedade. Né? E esse eu deixei aí, destaquei essa parte em negrito, porque essa é uma questão que, ainda que nós sejamos da área comunicacional, é algo que nos preocupa, né? Nos preocupa na direção do capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, o LEPIC Brasil, que tanto eu quanto o Manuel fomos ex-presidentes, e creio que a professora Verlane Aragão Santos acompanha a live pelo YouTube neste momento, preocupa a própria Socicom e preocupa um conjunto de outras entidades de pesquisa da área. Então, esse desafio ainda está muito presente e, enfim, né, com todo o processo de descredibilização da produção científica e da questão da desinformação, né, as fake news, isso se acentuou, né, a necessidade de a gente tentar, né, ser criativo também nessa interação. Então, deixei aqui, porque nesse caso, né, e aí uma crítica, como eu disse, né, em diferentes espaços que eu mesmo ocupo, é um desafio muito grande, né, e conseguir passar por isso também acaba entrando numa perspectiva crítica e a crítica a nós mesmos, mas também no, né, processo de radicalidade para construção conjunta. E aí, só pegando o cenário a partir dos trabalhos da Confibercom, então a gente conseguia observar, né, a interdisciplinaridade da área da comunicação nos temas dos grupos temáticos e nos artigos trabalhados ali. Em alguns casos, né, quando a gente vai mostrando o capítulo do livro, alguns temas em diálogo nos grupos, né, então a gente tinha grupo de pesquisa ligado à economia política da comunicação, políticas de comunicação, algumas soluções que dialogavam com o grupo de educomunicação, por exemplo, enfim, entre outras questões. E aí, né, citando-nos, né, no capítulo do livro, a gente defendia naquele momento a importância, né, da análise comunicacional considerar as estruturas político-econômicas como uma forma de contexto de dadas relações sociais, né, ou das explicações das relações sociais, né, que dialoga um pouco com o que o Manuel falou, dessa preocupação de entender a comunicação como uma forma social e não isolada, inclusive, de outros elementos contextuais que a gente vive, enfim, no capitalismo e processo de transformação. Nesse levantamento que a gente fez, né, na observação que a gente fez dos artigos, era no momento, né, de 2011, que os estudos sobre processos de inovação, enfim, especialmente oriundos de tecnologias digitais, de formação e comunicação, apareciam como objeto de estudos de distintos subcampos, né, não só na EPC, em políticas de comunicação, estudos ligados à linguagem, enfim, mais ligados à tecnologia, entre outras coisas. E num recorte temporal específico, que eu vou tratar mais à frente, não era tão diferente assim nos eventos ligados à economia política da comunicação na década de 2000, início da década de 2010. Então, é o que acontece em todos os nossos campos científicos ligados à comunicação, e com uma diferença, né, que a gente até fez questão de destacar, que havia uma visão mais utópica sobre essas tecnologias, sem pensar em 2011, Primavera Árabe, enfim, movimento referente contra os 90%, o movimento dos 99%, né, contra o 1%, especialmente a partir do Wall Street, entre outras coisas, né? Então, havia uma utopia tecnológica muito presente, que agora, 12 anos depois, e com tantas experiências sobre processos como, né, fake news, que eu já citei, mas também é a lógica de bolhas sociais, enfim, graças aos algoritmos e tudo mais, a gente já, enquanto campo científico, olha para isso de uma maneira diferente. E a gente já colocava, né, que se havia brechas para produção alternativa, como esta live aqui, transmitida a partir de uma plataforma, né, a partir de uma sala virtual, que é o Zoom, e retransmitida pelo YouTube, né, apesar de ter esta possibilidade, persistiam fortes barreiras para algo realmente transformador, inclusive para que uma live como essa, o algoritmo leve para muito mais pessoas pelo YouTube, né, além de outras questões contextuais sobre difusão científica que eu comentei antes. A gente já conseguiu observar que as barreiras para difusão e acesso a conteúdo, especialmente aqueles contra-hegemônicos, era algo que as tecnologias digitais de formação e comunicação mais novas, ou suas ferramentas, aplicativos, plataformas, enfim, não conseguiriam abarcar. E uma outra discussão que era muito frequente era sobre objetos da comunicação, e eu era aluno da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né, professor José Luiz Braga, enfim, com contato com a discussão sobre objeto, com outros professores, professor saudoso Ciro Marcondes Filho, dentre outras pessoas no campo da comunicação que discutiram e discutem isso. A gente termina aquele texto, né, falando que, independentemente se continuar ou não com as discussões sobre objetos comunicacionais, parece nos ser de extrema importância ter em mente o potencial do campo com a transdisciplinaridade, ainda maior quando se tem a possibilidade de estabelecer diálogos também dentro dele. Né? Então, dentro até do esforço, especialmente, que marca, né, todo o histórico da Socicom, de mostrar o potencial da comunicação também fora do campo, né? A gente vai ter, inclusive, atividade no encontro da SBPC deste ano, no final de julho, também pensar que a transdisciplinaridade ou essa busca por um objeto tipicamente comunicacional não necessariamente iria afastar possibilidade do diálogo com outras áreas, historicamente, com maior tempo de desenvolvimento e constituição científica do que a comunicação, que é uma ciência, um campo científico mais recente. E aí, assim, né, esse foi o passo atrás para tratar de comunicação, e aí a gente chega, né, mesmo que eu tenha falado da coisa do objeto de comunicação, mas para pensar conceitualmente, né, avançar para o pensamento conceitual, seguindo o direcionamento que a própria economia política da comunicação no Brasil vem em diálogo com a produção teórica importante e relevante da comunicação na América Latina. Então, a mediação, eu apresento aqui, está também em textos do professor César Bolanho desde os anos 2000, de Bolanho embaixo, 2020, da professora Fernanda Aragão Santos, 2021, entre outros textos nossos, da mediação ser entendida como um conceito importante na comunicação da América Latina, né, que tem um livro clássico do campo sobre isso, dos meios às mediações do Jesus Martim Barbeiro, que trata de pensar, já no final dos anos 80, né, uma comunicação que pudesse sair de alguns problemas, né, que olhava mais para a produção, né, para a distribuição em escala massiva, do que necessariamente de como as pessoas recebem isso. E aí o Martin Barbeiro vai dizer, né, que tem que se preocupar nesse elemento entre produção e recepção, como acontece, enfim. E a partir desse estudo, ele vai, esse termo, né, e essa consideração teórica vai gerar uma série de diálogos, inclusive, com outras tradições intelectuais, com a sociologia, com a antropologia, os estudos de linguagem, com a economia, enfim, entre outras coisas, né, com essa marca também dessa transdisciplinaridade, interdisciplinaridade ali. Os estudos de economia política da comunicação brasileira representam uma determinada área, né, que vai retomar essa mediação, mas, obviamente, dentro da nossa perspectiva teórica, né, que o Manuel bem apresentou antes de mim, considerando que a mediação, né, citando o próprio Manuel com Bolanho, particulariza a relação social específica da esfera da produção social a cujo estudo a EPC se dedica. E aí eu trouxe aqui duas questões mais próprias, né, de como a gente lida com a mediação enquanto é um contexto, um conceito relevante para uma pesquisa crítica e também uma pesquisa crítica radical na comunicação, já considerando que é algo que tem uma base decolonial, né, a gente parte de um conceito de um colombiano, autor extremamente relevante, e adapta a partir também das nossas considerações aqui no Brasil. Então, por um lado, né, a professora Verônica Aragão Santos vai destacar, né, que para a EPC, ela traz essa importância da mediação realizada pela indústria cultural, que o Manuel já comentou, que é a mediação entre o Estado e os capitais de um lado e o público de outro, na busca de garantir duplamente a acumulação de capital e a legitimação ideológica do sistema. Então, a perspectiva crítica precisa considerar esse processo de mediação que está falando, né? Ela colocou ali a indústria cultural, mas a gente pode ampliar para as outras indústrias, enfim, que alguns autores, ainda que esse seja um termo polêmico aqui no Brasil, tratam, preferem tratar como indústria infocomunicacional ou a produção de comunicação e informação no processo de convergência, que considera, né, uma junção de diferentes tecnologias, enfim, entre outras discussões. E aí, o estudo da mediação ainda, né, no Indústria Cultural, Informação e Capitalismo, que o Manuel citou anteriormente, né, livro escrito pelo professor César Bolanho, tem uma importância, né, e é justificada, e justifica, inclusive, uma análise microeconômica da indústria cultural. Porque, por um lado, o interesse do capital pelo setor de cultura se explica pela importância da mediação e a sua conversibilidade do capital simbólico em capital econômico, ao mesmo tempo que a especificidade do chamado trabalho cultural, trabalho criativo ou trabalho artístico define as características distintivas dos processos de trabalho e de valorização das indústrias culturais, né, devido justamente à necessidade que estas têm de ancorar-se no mundo da vida. Então, é nessa perspectiva que a gente resgata a importância da discussão da mediação, mas considerando também a subsunção dos distintos trabalhos, né, cultural, criativo, artístico, que envolve desde um artista, um músico, uma cantora, uma atriz, até, enfim, jogador de futebol, jogadora de futebol, jornalista, enfim, dentre outros cenários, né, de como essa mediação da informação e da comunicação se dá, né, no atual processo, modo de produção do capitalismo. E aí, assim, né, a gente chega na EPC, está numa live que é do grupo da EPC, enfim, então, e numa live que se propõe a apresentar a economia política da comunicação como uma alternativa para uma pesquisa crítica e, quem sabe, radical sobre os processos infocomunicacionais, tem como característica, né, o próprio nome, né, do nosso grupo de pesquisa já sinaliza a interdisciplinaridade, né, economia política da informação, da comunicação e da cultura, que tem como matriz estruturante o legado marxiano, mas não necessariamente nossos pesquisadores são marxistas. Eu diria até que a minoria, dentre as filiadas e os filiados da UEPIC Brasil, sejam, né, não há uma obrigação quanto a isso. É a base do método materialista histórico-dialético, então, é isso que tanto o Manuel quanto eu fizemos, né, de ir historicamente para processos anteriores para poder entender também, né, o processo atual, não renegando a importância, né, dessa base anterior, que inclusive na própria EPC ela vai se desenvolver especialmente a partir dos anos 80, mas com algumas publicações anteriores, né, que acabou de publicar um livro no Claxo, né, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, com esses textos anteriores, há uma articulação melhor deste subcampo, mas que a gente vai ter também, né, além dessas produções, vai ter também, né, os estudos por políticas nacionais de comunicação, os estudos contra o imperialismo cultural, dependência cultural, enfim, dentre outros que marcam ali, especialmente a década de 70. E aí, o objetivo da EPC, né, segundo Britos, ela vai tentar sair do tecnicismo e da determinação infraestrutural direta, né, e também tentando escapar de possíveis determinismos tecnológicos, inserindo-se no paradigma da crítica da economia política proposta por Marx, voltada logo não para a justificação do sistema. E aí a crítica da mídia sobre o capitalismo é algo relevante para a EPC, mas especialmente analisar as relações sociais e de poder em decorrência, que, enfim, vai analisar, né, as alterações históricas e suas dimensões política, econômica e cultural, relacionando a comunicação com o sistema que a controla, né, sem ter essa divisão. E aí, numa definição que a gente vem tentando difundir, a definição mais recente, também considerando a tradição da economia política marxista, a EPC seria o estudo das relações de produção capitalistas relativas à estrutura dos sistemas de mediação social, né? E aí essa preocupação de destacar um conceito muito relevante para a América Latina e produzido aqui, ainda que na nossa perspectiva. E assim trata-se, né, da ampliação do ferramental crítico da economia política para que possamos compreender as estruturas de mediação social características do modo de produção capitalista, especialmente as desenvolvidas na virada do século XX. Né? Então, considerando, como o Manuel bem apresentou, a importância de conseguir adaptar, né, certas categorias, trabalhos conceituais, categorias conceituais, enfim, né, também para esses novos modelos, tendo a mediação como algo relevante para essa análise e, especialmente, a subsunção do trabalho nesses processos, né, inclusive os nossos diretamente. E aí, assim, né, dentro do EPC, para não ficar só uma crítica ao que é externo, é o que o Carlos falou, né, que eu venho me dedicando, né, com algumas idas e vindas desde 2014, com algumas publicações referentes a isso. E aí, essa parte, especialmente a partir de um capítulo de livro editado pelo LIPIC Brasil e lançado no ano passado, no evento do ano passado, né, tem as referências no final da apresentação também. A gente tem, por ser interdisciplinar, às vezes uma flexibilidade que vai um pouquinho além disso, né? Então, isso também é apresentado por uma falta de identidade pública com a EPC, né, em palavras-chave, em utilização de nossas autoras e autores, e aí de nossos autores e autores também do Brasil ou da América Latina, né? Então, em alguns artigos, né, eu mostro como a gente tem uma transição histórica, né, de utilizar muitas vezes autores de fora da América Latina e depois daqui, mesmo quando o objeto é do Brasil ou é latino-americano. E aí, uma separação bem simples, né, de grupos de pesquisa que são radicais no nome, né, que tentam isso. O que eu sou, eu co-lidero aqui na UFAO, é o grupo de crítica da economia política da comunicação, que tem esse nome justamente porque o nosso contato aqui na UFAO começa primeiro com pesquisadoras e pesquisadores marxistas ou marxianos, né, como alguns docentes aqui, especialmente do serviço social, da UFAO prefere. Então, quando a gente falava em economia política, a pessoa achava que a gente estudava David Ricardo, André Smith, enfim, a gente colocou no nome. O Cubo, que eu já citei, né, que é Economia Política da Comunicação e Crise do Capitalismo, e o Comarques, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, liderado pelo professor Marcos Dantas, que, né, tem também no nome o próprio nome do Marx. E aí, não deixando de lado que o Obisconcep, da Federal do Sergipe, o TELAS, da Federal do Ceará, o Grupo EPC, da PUC do Rio, que esses grupos não fazem discussão e formação específica na perspectiva marxista, ou que não produzam isso, né? Produzem, tem, inclusive, grupos de leitura e artigos em periódicos, em capítulos de livro e outras atividades também, numa tentativa de empurrar um pouquinho para mais no sentido radical, né, transformador marxista. E aí, só para ilustrar, né, peguei só o recorte de um dos artigos, foi sobre 2009 e 2014, né, teve um também, os primeiros 10 anos da IPTIC, de 2000, aliás, né, 99 a 2008, e aqui, né, a gente conseguiu ver, né, o professor Rui Sardinha Lopes, a Joana Mota e eu, né, o quanto a economia política, enquanto tema, né, tá esse vinho, né, aparecia dentre os escritores ali, né, então, estava ali como o quinto descritor, né, aparecendo, e a gente pegou título, resumo e palavra-chave. Né, e aí depois a gente tem também a economia política da comunicação como área marcante, TICs, né, tecnologias de informação e comunicação também, e os estudos de televisão. Né, então, uma mescla de objetos com linhas teóricas que, enfim, a gente consegue ver a economia política aparecendo com destaque nesse recorte aí de volumes da revista IPTIC. E destacar também, né, a parceria do Cubo com Jogando Dados, ou com o CEPCOM FAO, que é o podcast Jogando Dados, em que a gente fez, por uma necessidade logo de início, né, já no 8º episódio, toda uma série, se não me falha a memória, de 10 episódios sobre trabalho, desde a discussão marxista, discussão do trabalho intelectual, trabalho cultural, as questões de gênero e raça, questão de fábrica autogestionada, né, como a comunicação funcionava nisso, enfim, entre outras coisas, justamente nessa necessidade de discutir, né, de, como o Anel falou, dar o passo atrás, teoricamente, para depois a gente analisar alguns outros objetos, inclusive os nossos objetos de trabalho. E no capítulo de livro, eu deixo também já na parte final um outro cuidado, né, que mesmo que seja a IPC uma área interdisciplinar, é importante partir de parâmetros teórico-metodológicos que auxiliem na identificação dessa base teórico-metodológica que a gente faz parte, é independentemente do objeto de estudo. Né? Então, trabalhar com alguns determinados conceitos, né, caso possível, determinadas definições, entre outras coisas, como algo relevante até para o crescimento da área. E como a gente está na atividade do grupo de pesquisa da economia política da Intercom, de início eu pensei em fazer um filtro dos últimos 5 anos, né, seriam 81 artigos, se eu não errei o cálculo quando estava fazendo, e aí de início eu separei 20 artigos que pelo título tinham algo relacionado a alguma crítica, e aí como eu tinha feito esse artigo publicado, né, no capítulo de livro 2022, foi oriundo da mesa de encerramento do evento da Olympic Brasil de 2020, então vou pegar 2021 e 2022 até por conta do tempo. E aí, assim, nesse filtro, eu fiz um novo filtro, na verdade, né, desses 20, em resumo e palavra-chave, ou alguma referência em Marx, ou alguma questão mais crítica, ou na referência bibliográfica, provavelmente citasse Marx, aí eu separei 6 textos só como exemplo, para quem não é do nosso grupo, de como é possível, inclusive, tratar de questões de uma pesquisa crítica e ou radical na área de comunicação. Então, pegar aqui rapidinho, por conta do tempo, 2021, né, do Carlos Figueiredo, Enquadramento e Hegemonia, uma proposta de compreensão a partir do trabalho do jornalista, né, que parte do marco teórico marxista, e aqui eu só separei a parte dos descritores, da Helena Martins, para a crítica do conceito de capitalismo de vigilância, que parte da discussão sobre a substituição do trabalho, né, e o papel dessas plataformas, tanto na disputa por hegemonia, mas também pela redução do tempo de circulação, enfim, entre outras coisas. O texto da Rafaela Martins, do César Bolanho, Manuel Dourado Bastos, Marxismo, Feminismo e Comunicação, que tenta criar ou tenta entender aproximações das teorias feministas marxistas com a EPC, e a Centralidade e o Problema do Trabalho Cultural, da Verlaine Aragão Santos. Este é o artigo, por sinal, que, se eu não me engano, eu referenciei anteriormente na parte mediação, que é o entendimento, né, da substituição do trabalho, especificamente no campo cultural, com a discussão sobre mediação a partir da perspectiva marxista. E, do ano passado, separei 2, o meu, né, que é a Análise Marxista do Trabalho do Jogador no Futebol Mediatizado, né, então, que já justifica e que é um projeto, inclusive, que eu venho lendo e tendo discussões, participação em bancas com colegas da Educação Física da Universidade de Brasília, porque a gente tem um avanço um pouquinho maior na perspectiva crítica sobre o futebol na comunicação do que na educação física, e aí na comunicação principalmente, né, quando se trata do marxismo na economia política da comunicação. E e o texto do Guilherme Bernardes, Subsunção, Trabalho Intelectual, Automação e Subemprego Global, uma análise das transformações na divisão do trabalho a partir da EPC. Então, também essa discussão da subsunção do trabalho, especialmente do trabalho intelectual, a discussão trabalho cultural e comunicacional. Então, né, feito esse levantamento, mais do que propriamente, né, apresentar considerações finais, acho que a ideia, né, dessa live, de maneira geral, é mais provocações, e como fica no YouTube e vai virar podcast depois, de ficar como referência de como nós, né, deste grupo da EPC, olhamos para uma possibilidade de pesquisa crítica e radical na comunicação, e também, né, de como a gente olha para nós mesmos, né? Acho que a coisa da... A gente fala em perspectiva crítica, nós também precisamos falar conosco e ver como isso se dá nas nossas instâncias, e esse vem sendo, essa vem sendo, né, uma tentativa também por nós nos últimos aí 6, 7 anos. E é isso, né? Obrigado pela atenção, já passo para você, Carlos, agradecendo pelo convite, e estou à disposição para perguntas, comentários, enfim, que aparecer.
Vou começar a fazer uma pergunta, então, para o Manuel, certo? Já que, então, se alguém for, quiser também se manifestar e perguntar alguma coisa, pode fazer, que eu organizo aqui e dou a palavra. Manuel, o Anderson também, né? Os dois podem responder. Então, eu queria saber a opinião dos dois. Eu entrei eu era de outra universidade, eu era de outro curso, eu era de ciência da computação e fui para jornalismo depois, em 2002. E quando eu cheguei no curso, né, de jornalismo, vamos dizer assim, havia um certo discurso triunfante, assim, era uma espécie de fim da história, né? Principalmente os defensores da teoria pós-moderna, né? Eles tinham um ar de fim da história. Agora é assim, né? Agora o marxismo não dá mais conta das questões que surgiram pós-década de 70, né? Enfim. E agora, né, passando aí de 2010 para cá, 2012 para cá, a gente passou por uma série de turbulências, né? Isso desde 2008, né? Mas de 2012 para cá começaram a surgir o que o Gramsci chama de sintomas mórbidos, né? Do interregno aí, entre algo novo que virá, que a gente não sabe o que é também, né? Fascismo, né? Crise no mundo do trabalho, inclusive dos trabalhadores da comunicação, que nunca foi uma área assim tão, né, abundante de empregos e tal, mas agora apertou demais, né, as tecnologias, principalmente no jornalismo, que é a área que eu estudo, né, a situação é periclitante, o trabalho precarizado, o jornalista sofrendo um processo brutal de desprofissionalização, crise da democracia, desinformação, né? Eu gostaria de saber qual é o prognóstico de vocês, certo? Para o futuro, essa coisa triunfante do Pierre Lévy, né, dos estudos culturais latino-americanos, isso meio que acabou, né? Está todo mundo ali, ninguém sabe o que falar, né? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês esperam? Qual é o quadro? Né? Inclusive, eu acho que o campo da comunicação, ele está meio despreparado para o que está acontecendo agora. Não dá respostas, vamos dizer assim, condizentes com as questões, que são essas questões que são urgentes agora no momento. Eu queria que vocês dessem mais ou menos um panorama qual vocês acham sobre o presente, né? O que vocês acham do presente, dos estudos em comunicação, e o que vocês acham que pode se apresentar no futuro, né, no exercício aí de futurologia.
Então, Carlos, a primeira coisa talvez fosse assim, ó, que eu diria. Você tem visto que tem aparecido cada vez mais, agora, cenários alarmistas ou alarmantes, né? Os próceres, por exemplo, esse pessoal todo que as grandes cabeças por trás das inteligências, da inteligência artificial, têm aparecido como pessoas que afirmam que o mundo está chegando ao fim, né? Então, tem um conjunto, isso tem presença também, falei desses futuristas, e, enfim, o pessoal de inteligência artificial, mas não só, né? Tem perspectivas, digamos assim, por assim dizer, de esquerda também, que apresentam concepções sobre o fim do mundo. O mundo está acabando, quer dizer, a gente está num cenário perigoso. Esse documento recente aí, assinado por um conjunto dessas pessoas preocupadas com o desenvolvimento da inteligência, chegaram a falar de algo como devemos colocar em xeque a nossa civilização. Eu acho essa pergunta interessante, tal, porque ela também indica ela está numa outra chave, né, das nossas preocupações, da questão que você colocou, porque se nós estamos fazendo essa é uma dinâmica social baseada na exploração do trabalho, né? Cujo fundamento continua sendo de uma violência sem fim. Né?
Então, você falando, Felipe, o seu grupo apresentando, eu fico...
Está em xeque essa civilização. Opa, eu estou dentro.
Acho que vale a pena você tocar um pouco o grupo, falar um pouco.
E no Brasil falando,
também teve isso, sabe? Muitas mulheres que foram muito importantes.
Acho que é Betânia.
Eu queria enriquecer teu trabalho, já que você está falando aqui. Então, fazer uma pesquisa,
tudo
por
bem?
Exemplo, a gente tem uma sufragista.
Seu microfone está aberto, Betânia, eu estou te ouvindo. Se você puder fechar o microfone, agradeço, querido. Beleza. Então, eu vinha falando sobre como essa percepção que tem se tornado corrente, né, alarmista, enfim, sobre a uma dimensão do como ela chegou aqui. Eu acho que se é isso, todo dentro, né? Se a ideia é colocar em xeque a civilização como ela chegou aqui, uma perspectiva crítica como aquela que a gente adota, tem bastante interesse em entender como isso está acontecendo, né? Então, o cenário, até onde eu consigo perceber, no momento, de fato, ele está tá muito próximo a um conjunto de dinâmicas que colocam o princípio de funcionamento lógico, né, do capitalismo em xeque, sem que, por outro lado, a gente esteja no mesmo patamar dos sujeitos capazes de enfrentar esse desafio. Quer dizer, a ideia, o capitalismo ele não acaba por si só, né, nem entra em ruína só porque a partir das suas próprias contradições. É preciso que os sujeitos entrem nesta dinâmica no sentido de tomar a rédea do processo. E essa, de qualquer modo, esta grande contradição colocou esse xeque, né, esse momento em xeque da nossa civilização, colocou comunicação e cultura no centro do problema. Então, eu acho que essa que é a questão. Você falou que os debates de comunicação não estão preparados, tal. Eu tenderia a concordar, mas puxando a sardinha para o nosso lado, aquilo que se confirmou aí como um subcampo da comunicação, conforme a apresentação muito boa do Anderson sobre a EPC, né, é preciso destacar que ela não inicia a sua argumentação, digamos assim, ontem de manhã, né? A economia política da comunicação ela vai enfrentar e se colocar como um pensamento marxista exatamente no momento em que você estava apontando aí em que teses como o fim da história. Portanto, na verdade, era uma crítica à própria teoria do valor, né, de Marx. Então, essas teses colocando a teoria do valor de Marx como algo não tinha mais nada a dizer. Né? É, se a partir de 2008 as pessoas começaram a achar que a crise estava no mundo, então é possível dizer que a economia política da comunicação nesse sentido. Como é que um associado tem comunicação e cultura como dimensões centrais? Então, para fazer uma referência, entre outros, de um texto que a gente gosta muito, apresentou bastante no Jogando Dados, por exemplo, creio que, guardadas as proporções do tempo histórico, a perspectiva apontada pelo Rui Sardinha Lopes no livro Informação, Conhecimento e Valor continuam bastante de pé. Né? Há uma aparência de uma sociedade em que as dinâmicas centrais do capitalismo parecem não fazerem mais sentido, mas é exatamente lá onde elas ainda estão fazendo, e essa é a questão que a gente precisa enfrentar, ou seja, uma sociedade que ainda se fundamenta na exploração da mais-valia, ao mesmo tempo que ela tem oferecido novas expressões dessas relações. Não mais a relação tradicional de trabalho como a gente conhecia, mas uma relação entre usuários de rede, para dar um exemplo, entre outros. Né? Então, nós que estudamos comunicação, na perspectiva da EPC, ainda temos muito a oferecer sobre os problemas que estão colocados para nós. É isso.
Aí, rapidinho, né? Eu acredito que tem a questão que é o próprio desenvolvimento e as consequências da fase contemporânea do capitalismo sobre os nossos objetos de pesquisa, sobre a nossa vida social, vida de trabalho, enfim, um conjunto de objetos e discussões que talvez ficassem restritas às áreas críticas, né? Política de comunicação, educomunicação, talvez também for comunicação, pensando na apropriação da cultura popular, economia política, enfim. Alguns desses objetos foram diretamente afetados pelos processos sociais que a gente vivencia nos últimos anos, não só aqui no Brasil. Né? Isso é importante tratar como diferentes plataformas, aplicativos, sites permeiam as nossas vidas e como a gente utiliza isso. E o quanto, nessa lógica, o que Carlos usou, né, do Gramsci, de sintomas mórbidos, também surgiu a partir disso, é fundamental perdão, para ciências da comunicação, para ciência da informação, para ciências sociais, enfim, né, para serviço social, entre outras áreas, ainda que algumas dessas com maior possibilidade de crítica contra-hegemônica do que a nossa propriamente, precisaram olhar para isso na perspectiva crítica. Né? Então, a gente tinha, enfim, em outros momentos, pensa no golpe de 2016 que destituiu a presidenta Dilma Rousseff, a discussão de que nós precisamos voltar a olhar na área, nós, a área comunicação, né? Não, nós, EPC, olhar criticamente para a indústria cultural, né? Para as grandes empresas de comunicação. E a gente passa 2016, vai para 2021, 2022, discussão sobre fake news, o quanto, às vezes, a própria área volta, por conta do foco, né, de fake news, bolhas sociais, algoritmo e tudo mais, quanto olha mais criticamente para isso e, às vezes, parece deixar de entender que ainda são os mesmos grupos empresariais, familiares, enfim, como, inclusive, dentro da EPC, especialmente o grupo PEIC, né, liderado pela professora Suzy Santos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenta destacar nos últimos meses, né? A gente não pode tentar cobrir criticamente só uma área e pronto, isso resolveu, vamos tentar aí com o Google e companhia financiamento das empresas jornalísticas e sem necessariamente voltar a fazer ou continuar a fazer a crítica ao que essas empresas jornalísticas também representam e o quanto o processo de crise do trabalhador, da trabalhadora jornalista tem muito do contexto histórico, mas não necessariamente os patrões dos jornais só fazem isso por conta do momento de crise. Né? Tem outros interesses de aumento da exploração desse trabalho por conta de tecnologias digitais, entre outras coisas, que eles não vão pedir para mudar ou eles não vão voltar atrás quanto a isso. Então, acredito que essa, quando a gente fala em pesquisa crítica, nesse caso, né, tentei também puxar um pouquinho para o radical, e a perspectiva do materialismo histórico dialético do marxismo, que é a IPC, ou nós que trabalhamos especificamente aqui, né, alguns grupos, né, não necessariamente todos, mas os que eu citei diretamente na apresentação, os seis, eu acho, que a gente trabalha, isso é necessário observar, né? As coisas são, o processo é dialético, né? A gente não pode, tudo bem, é difícil, mas a gente não pode sair largando pautas ou largando críticas ou invertendo os processos, né? Acho que esse é o cuidado que a gente precisa ver. É quando você, Carlos, diz que talvez a área não esteja preparada, eu avalio que o nosso campo é muito recente. Tem muitos desafios internos de estruturação. Acredito que o que a Intercom tenta construir, especialmente de 2010 para cá, de ser um evento que tenha maior representatividade teórica, né? Que no último processo de credenciamento gerou toda uma discussão, mas continuou-se com isso. O que a SOCICOM tenta fazer enquanto a federação das associações, né? Que as discussões e os debates sejam mais unificados, é uma tentativa mesmo, né? Não diria amadurecimento, porque já tem algum tempo, né? Vai completar ou completou 15 anos este ano, mas é uma tentativa de se constituir enquanto campo, e aí a gente vai entrar na própria discussão, né, do Bourdieu, das disputas dos campos sociais, né? Quem é contra-hegemônico vai ter seus espaços, é democrático, inclusive, que tem, que continue tendo, mas envolve uma conjuntura estrutural que é muito mais complexa, porque tem que discutir diretrizes curriculares dos cursos, onde aparece a crítica na formação de jornalismo, publicidade, audiovisual, relações públicas. Você tem que discutir os nossos programas de pós-graduação, que são lugares de pesquisa, na extensão, né, no que eu comecei citando José Martins de Mello, na relação com a sociedade, como, inclusive, nós, né, nas nossas tentativas, a gente consegue produzir para que mais pessoas acompanhem aquilo ali, no objeto mais popular, ou na situação, num tema que talvez seja mais relevante, enfim. Acho que o desafio talvez seja nessa fase, vou colocar aqui, nessa fase de juventude do campo comunicacional, que a gente tem razoavelmente tudo bem delineado. Mas como a gente consegue trazer a crítica para a formação desde o início, desde a base? E mais ainda, né? Eu acho que a discussão das fake news colocou que é necessário não só estar na base da comunicação, mas que a visão crítica sobre a mídia, qualquer que seja, tem que estar na base da formação escolar. Porque criança tem um tablet, um celular com 2 anos, 1 ano e pouco, enfim. Mas aí quando a gente propõe isso para a educação básica, vai ter acho que uma consulta pública, audiência pública por esses dias, inclusive, sobre isso. A gente não necessariamente olha para os nossos projetos político-pedagógicos dos cursos, né? Onde é que está a perspectiva crítica nos PPCs dos cursos para os profissionais de comunicação, ou futuras e futuros pesquisadores de comunicação, lidarem com isso também, né? Lidarem tanto no, entre aspas, chão de fábrica, para ficar nos termos marxistas, mas também em futuras pesquisas, em outras análises, né? Para que tem pessoas que não sabem que determinadas perspectivas críticas existem, né? Então, acho que é muito esse cenário e esse desafio, que no nosso ponto de vista da IPC está, enquanto um conjunto de pessoas pequeno, né? Acho que o LEPIC Brasil, de associados e associadas em dia, deve ter tido 50 e poucos, né, em 2020. É um conjunto pequeno de pessoas e possibilidades, mas o quanto o próprio campo está, neste momento, que é crítico, a partir também da discussão sobre informação, comunicação e cultura, está disposto a rediscutir a sua própria estrutura, né? Ou a gente vai continuar sendo escanteado, ou, enfim, aproveitando as brechas e as situações democráticas para poder ocupar determinados espaços de debate ou certos cenários também, né? Então, é uma discussão que eu concordo com você, mas acredito que envolve um pouquinho do tempo de um campo estruturado, diferentemente das outras ciências sociais aplicadas. E também, depois disso, na discussão de relações de poder para a construção de hegemonia e, enfim, cenários de contra-hegemonia e periferia desse mesmo campo.
Bom, temos uma pergunta aqui da Samara Andrade, que é professora lá da Universidade Estadual do Piauí. Um abraço para a Samara, para o pessoal que está no YouTube assistindo a gente também. Eu vou aqui ler a pergunta dela, certo? Para vocês dois. Vemos algumas experiências que tentam usar teorias não para explicar, mas para justificar fenômenos, chegando numa tentativa de instrumentalizar a teoria. Pensando nisso, qual o nosso lugar, né, da teoria crítica, nós estamos dentro do campo crítico, nesse mundo instrumentalizado?
É uma boa questão. Né? Obrigado pela pergunta, Samari. Isso também, inclusive, é um tema que às vezes aparece como crítica interna também, além do que a gente pode observar externamente, né? Porque é a discussão de até que ponto determinados objetos podem ser analisados a partir de algumas teorias, até que ponto não. E aí, no nosso lugar, né, de teoria crítica, e como eu disse, destacando a perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, porque a gente tem uma vantagem de já considerar a observação dos nossos objetos a partir de acordo com cada objeto, gerar determinados diálogos, né, com outras teorias. Então, por exemplo, né, já utilizei análise do discurso, análise crítica discursiva, inclusive, né, com caso, uma perspectiva que não é análise de discurso de tradições francesas, enfim. Acho que a gente tem também que entender, eu concordo contigo, que quando a gente pega um objeto e clausura em determinada linha teórica, a gente pode ter um problema, inclusive, para o resultado de pesquisa. Né? E aí é necessário ter esse cuidado, e aí eu volto a dizer, né? Acho que o objeto comunicacional, e por ser uma ciência mais nova, eu acredito que é uma vantagem essa possibilidade de diálogo com outras áreas, né? De a gente poder entender este diálogo e ter esse processo de adaptação, mas, como eu falei também, para não ser contraditório, tendo cuidado que se eu coloco, se eu me considero como, ou considero a minha pesquisa como da base teórico-metodológica da economia política da comunicação, que há maneiras, há o que dá para dialogar e há coisas que, né, se eu dialogar, é no sentido crítico, né, assim, crítico de falar mal mesmo, né, de apresentar uma outra possibilidade, né. E uma outra coisa que também, às vezes, acontece, né, acho que o Manuel falou muito disso também, é o contrário, né? É disso, não, isso aí é muito antigo, a gente está na lógica de TikTok, China, algo chinês, isso não serve mais. Né? Então, quando a gente pensa na interdisciplinaridade, a gente pensa também no passado, que, enfim, é produção científica, né? Nada surge do nada, a gente vai atualizar e criar um super conceito, uma versão 2.0 de algo anterior, sei lá, isso vai explicar o mundo atual. Eu acho que aí enfim, né, tem mestrandos e doutorandos aqui também, mestrandos e doutorandas, e que podem ver depois, isso vai com a experiência de pesquisa, e, creio eu, né, nem é um dos autores que, por conta da definição, a gente gosta tanto, né, que é o Vincent Mosco, que é canadense. Ele trata da coisa da filosofia moral, né, que os pesquisadores da economia política têm uma preocupação em certas questões, enfim. Acho que envolve também questões de coerência e de se entender enquanto uma boa pesquisa que precisa seguir determinados parâmetros, enfim, precisa ser bem explicado, que não é só começar uma pesquisa sabendo ou já pensando que eu quero chegar a determinada conclusão, né? Se está nas ciências sociais e também quem está nas ciências humanas, dificilmente a gente vai conseguir lidar com um objeto que não vai mudar ao longo daqueles 2 anos ou 4 anos. A não ser que eu pegue um recorte histórico lá de trás, né, diante da pesquisa. Então, é uma preocupação que nós também devemos ter para a gente não gerar, como você disse, o inverso, né, de usar só para confirmar coisas. Né? Acho que volto a dizer, acho que a perspectiva interdisciplinar crítica permite, e, de novo, né, o materialismo histórico dialético, inclusive, trata de mudanças ao longo do tempo, mudanças feitas por nós, é justamente enquanto perspectiva filosófica e perspectiva de como lidar com pesquisa, inclusive de forma metodológica, justamente nesse sentido, né, que a gente não deve, né, ficar preso a determinados cenários, mas, a partir daquilo, tentar entender o hoje e aí dialogar com o que é possível nessa discussão, né? Mas mantendo uma base crítica que, nesse caso, né, a radicalidade está muito ligada a autores marxistas, autores e autoras, porventura anarquistas também, né? A gente teve, inclusive, um episódio jogando dados com o Rodolfo Londeiro, que é professor da UEL, que tem uma perspectiva sobre o trabalho que não necessariamente é marxista, é de outros autores anarquistas, enfim. Entre outros autores, inclusive, da linhagem crítica, né? Carlos citou Gramsci, enfim, já estudei Lukács em outro momento para uma questão específica na minha vida, entre outras coisas, né? E aí é nesse processo que a gente vai construindo para também desinstrumentalizar a ciência e não cair em erros que as outras ciências com maior tempo e com maior, com a fase de experiência maior do que a nossa, já caíram ou estão neste momento.
Bom, na verdade, assim, depende muito do caso, né? Se a ideia, né, o raciocínio sobre um mundo instrumentalizado, sobre uma razão instrumental, está bem presente, né, de um ponto de vista faz uma avaliação desse processo, está, né, bem presente na raciocínio da teoria crítica. Né? Então, a teoria crítica aborda, né, e reconhece a dimensão de uma razão instrumental e tal, e coloca... se coloca, então, justamente de um ponto de vista outro, né, que não esse instrumentalizado. Então, isso no âmbito específico do pensamento frankfurtiano, né, que é esse, nesta perspectiva de teoria crítica, está muito presente. Né? Mas se a gente pensar num pensamento, num raciocínio marxista, num sentido mais geral, aí vai essa ideia... não necessariamente de justificar, mas para lidar com fenômenos, a gente vai ter outras perspectivas, né? Então, pensar que a ideia da teoria crítica sempre está num sentido de transformação da sociedade, né? Então, ela não necessariamente justifica fenômenos, né? Não, mas ela também não está só num ponto de... como algo que se distancia e olha para a realidade desde fora, né? Então, como se fosse assim, eu estou fora deste âmbito. Na verdade, a grande questão é que a teoria crítica se reconhece como uma parte do próprio processo social e aí, digamos assim, como parte, ela toma um partido, né? Então, ela tenta raciocinar sobre a realidade e ela tenta se colocar diante dessa realidade visando... já que critica, né? Então reconhece os pontos críticos dessa sociedade, ela também se põe a pensar como essa sociedade poderia ser, né? Se ela superasse, se ela não fosse aquilo que ela não é neste momento, né? Se ela não fosse aquilo que o nosso contexto faz ela funcionar desse jeito. Então, sem ser exatamente também uma justificativa de fenômenos, né? Mas ela também tem que se colocar a pensar sobre outras possibilidades, né? Que outras sociedades a gente poderia ser se não fosse essa, né? Então, não é tipo só um posicionamento no sentido de se colocar diante do que está posto e falar assim, crítica no sentido, inclusive o Anderson, é bom lembrar disso, né? Como a gente usa corriqueiramente, né? Criticar como no sentido de que você coloca e diz que vou fazer uma avaliação que mostra os pontos problemáticos, né? Mas, na verdade, a teoria crítica ela também pensa num processo de o que seria uma sociedade emancipada e tal. Então, para além de fazer a justificativa, a instrumentalização, tal, eu acho que o papel principal tem a ver com isso. Nós precisamos ser capazes de raciocinar sobre os problemas de nossa época, colocar as suas limitações, né? As suas contradições, serem postuladas de um ponto de vista, porque essas contradições elas não são simples, né? Então, a gente tem que ser capaz de raciocinar sobre como elas funcionam e pensar em como a sociedade poderia ser se não fosse essa. Veja bem, que aí o Adorno, por exemplo, fala bastante nisso como o perigo aqui da ideologia, né? Não é dizer que a sociedade já é outra, né? Então, a ideologia costuma funcionar exatamente nesse sentido. As pessoas, meio que diante dos seus prognósticos futuros, acharem que esses prognósticos já existem na realidade. Né? Então, o Adorno diz que isso é a ideologia em estado puro. Né? A gente tem que começar a pensar sobre aquilo que esta sociedade aponta para uma outra, para um outro caminho, para um outro mundo, tal, né? Aquilo que já está posto, inclusive, na nossa época. Então, olhar para dar um exemplo sobre isso, sobre as tecnologias, a teoria crítica tem algo a falar nesse sentido, né? A gente tem hoje um ponto de vista sobre as dinâmicas digitais, etc., ou entusiastas, o Carlos lembrou disso, etc. E tal, né? Então, é assim, pô, já é uma maravilha, nós só temos coisas sensacionais, ou aquelas que são absolutamente depreciativas, né? Pô, o mundo acabou, apareceu agora, esses dias, é exatamente isso. Mas não foi aquele pessoal lá do Elon Musk que assinou lá o papel, lá um termo sobre a IA, não, é uma outra agora, né? O cara do Google, etc., que saiu da empresa para dizer assim, a inteligência artificial aponta para o fim da humanidade. Porra, desculpa, saiu um palavrão, a gente está ao vivo, mas agora já foi. Entendeu? Então, assim, uma perspectiva pejorativa sobre a tecnologia, o mundo vai acabar, tal, bastante heideggeriana, né? Então, a teoria crítica, ela não é uma posição do meio, mas é uma posição radicalmente outra. Ela nem aceita uma ideia de que as condições contemporâneas são as mais satisfatórias possíveis, nem pode se propor, ao contrário do que as pessoas pensam, que até a teoria crítica é só um pensamento pessimista, etc., né? Mas ela, ao contrário, ela é uma avaliação sobre o que o mundo pode ser, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel também enquanto a economia política. A gente precisa avaliar o atual estado da comunicação, a centralidade da comunicação no capitalismo, mas entender também como isso aponta para uma outra possibilidade de sociedade.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!